Gênero e Feminismo.
Cai regime de urgência no trâmite da reforma trabalhista prevista para ser votada no Congresso Nacional em 2017. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, cedeu à pressão das centrais sindicais em encontro realizado ontem, dia 1º de fevereiro, para discutir o projeto do governo. Na ocasião, foi criado um grupo que volta a se reunir com o ministro no próximo dia 16 de fevereiro. As centrais querem apresentar um texto alternativo e estão preocupadas com medidas como a que prevê que acordos vão poder valer mais que a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. As mulheres vão ser as mais penalizadas na proposta, que desconsidera as desigualdades de gênero e nas negociações entre trabalhador e patrão. O alerta é da coordenadora do NEPEM, o FMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, em conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, depois de termos conversado na última coluna sobre a reforma da Previdência, hoje vamos falar sobre a reforma trabalhista, que, de acordo com o governo Temer, deve ser ainda enviada ao Congresso neste início de 2017 e, segundo o próprio governo, deve ter facilidade para tramitar e ser aprovada, então, pelos parlamentares. Marlise, qual que é a sua análise sobre a proposta de reforma trabalhista do governo Temer?
É um golpe, mais um golpe duro, eu avalio dessa forma, no coração das leis direitos trabalhistas já vigentes no país, especialmente a consolidação das leis de trabalho no Brasil, né, que já tem aí uma história de conquistas, né, da luta dos trabalhadores para fazer valer seus direitos ao mundo do trabalho. A gente sabe que a gente está falando de relações absolutamente desiguais, o consentimento, né, dialogado entre as duas partes, que são os trabalhadores de um lado, os empresários, né, os donos das empresas, os donos dos meios de produção de outro. A gente está falando de uma relação que é profundamente desigual, Soraya. Na verdade, os donos dos meios de produção, os banqueiros, os nossos empresários, eles detêm poder de persuasão porque detêm poder do capital. O trabalhador, resta a ele seu corpo que ele vende como, né, mão de obra, né, para a troca de um salário. Então, de fato, não é uma relação de igualdade, pelo contrário. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu acho que é grave demais e muito importante, é a jornada de 48 horas. Eu acho isso verdadeiramente absurdo, né? O Brasil vai na contramão dos demais países do Norte, inclusive aqueles que têm padrões de desenvolvimento melhor, que estão diminuindo a jornada de trabalho ao invés de aumentar. E o Brasil está aumentando, né? Uma jornada que era de 40, 44, agora poderá ser relativizada até 48 horas semanais, o que é um absurdo, né? Significa pessoas estarem trabalhando aí exaustivamente. Isso vai ter consequências no médio e no longo prazo, né? De diminuir a qualidade do trabalho desse trabalhador, porque ele vai trabalhar exaustivamente. Tudo isso muito ruim, né? A gente conseguiu consagrar um conjunto de direitos, a gente conseguiu garantir, né, que efetivamente que certas pautas não fossem limites dessa relação desigual que existe na relação do capital com o trabalho, não fossem ultrapassadas. O que você está vendo é a ruptura dessa fronteira em vantagem dos empresários e do próprio capital. O Brasil vai, com toda certeza, na contramão dos projetos contemporâneos de desenvolvimento e vai se tornar, infelizmente, uma lógica de capitalismo subserviente de novo aí, né, e de destruição mesmo da própria mão de obra. Infelizmente, esse é o cenário que a gente está vendo se anunciando aí, mais uma vez, nessas sombras, né, que estão ocupando nossa vida cotidiana nesses últimos tempos.
Pois é, Marlise, porque na prática, tudo que tiver na CLT vai poder ser alvo de negociação. É uma proposta que realmente atinge de forma bastante diferenciada, principalmente as mulheres, né?
É, de uma maneira profundamente perversa, Soraya, e é muito simples compreender por quê. Tudo que está sendo flexibilizado com esse nome da negociação, e eu volto a insistir, essa é uma forma de negociação desigual. Então, o empregador detém a força e o poder nessas relações. Então, de que negociação nós estamos falando, né? Se, ao fim e ao cabo, o que restará ao trabalhador, especialmente à trabalhadora, é aceitar este emprego ou e se submeter a essas regras, né, ou procurar um outro, né, ou continuar desempregada, né. Então, infelizmente, as mulheres, a gente vem falando isso aqui na nossa coluna, são aquelas que são discriminadas salarialmente, são as que têm duplas, às vezes triplas jornadas de trabalho, muitas estão estudando, portanto, além do trabalho remunerado, tem o trabalho doméstico de casa e ainda estão estudando. Essas mulheres, infelizmente, estão segregadas no mundo do trabalho, elas não estão nas profissões melhor remuneradas, elas estão em profissões precarizadas, né, dentro de nichos ocupacionais em que o salário é historicamente menor mesmo, justamente porque elas são mulheres. Quando você faz quaisquer as análises que são feitas aí pelo DIEESE, pelo próprio Ministério do Trabalho, pela Organização Internacional do Trabalho, tem evidenciado isso. E as mulheres, né, aquelas que estão nessa hierarquia das desigualdades na pior condição, que são essas que a gente sempre aqui insiste em afirmar, né, a condição das mulheres pobres, das mulheres das periferias urbanas, das mulheres rurais, né, infelizmente essas vão sim, não tenho nenhuma dúvida, serem as mais prejudicadas por mais essa, né, mudança que vem só agravar esse quadro de desigualdade de gênero que a gente tem no país, né? A condição de igualdade e paridade não existe nessa relação, serão as mulheres aquelas que vão mais uma vez pagar a conta desse sofrimento, porque vão ter que se submeter a jornadas extenuantes, né? Uhum. Com consequências para a sua saúde, para a sua vida particular, para seu lazer, né? Para a sua vida pessoal, né? Para a sua vida familiar. E, infelizmente, é muito grave, sim, a gente está assistindo isso acontecer no Brasil.
Ok, professora Marlys Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira, combinado?
Combinado, Soraya. Até lá.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal.